Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
A paz do Senhor para os irmãos. Sabe por que eu pedi ao Paulinho para soltar esse vídeo? Porque isso tem tudo a ver com o tema da mensagem de hoje. Há muitos anos atrás, eu fui convidado por um diretor de uma empresa, de uma multinacional americana, para visitar a sede de uma construtora que ele tinha instituído para entregar para o seu filho em uma fase. Uma coisa, as crianças estão liberadas para o Kids. Você que é papai, mamãe, pegue o seu filho e pode levar já para os Kids. Então, um outro aviso, né? Aproveitando essa dispersão dos pais e das mães saindo agora. Nós mudamos hoje o horário do culto por causa do motivo óbvio, né? Da decisão da Copa das Confederações. Muitas pessoas não viriam para o culto em uma outra condição. Já temos um culto diminuído por causa disso, né? Nós temos também um grupo grande que foi para Itapera, a igreja de Itapera, fazer um evangelismo lá. Mas voltando ao nosso caso de hoje, eu fui na sede dessa construtora, fantástico o prédio que esse pai fez para o filho, e a intenção dele era duas coisas. Ele queria me contar que o filho estava na idade de produzir, e ele queria que eu fizesse basicamente duas coisas: orar pela construtora que estava nascendo naquele mês e orar pelo filho dele. Nós fomos ali em São Paulo, na verdade não tinha ido por causa disso, né? Ele aproveitou que eu estava ali naquela empresa, na Allstate, e me levou na construtora que ele tinha construído para o filho. Mas eu saí dali impressionado com duas coisas básicas. A primeira é a seguinte: ele sentiu que o filho já estava na idade de produzir. O pai sente quando o filho está na idade de produzir. Já é hora de produzir, você tem que viver das suas próprias pernas. Você tem que gerar aquilo que é preciso ser gerado para você viver. E a segunda coisa é que ele deu assim uma ferramenta fantástica para o filho, uma construtora já estabilizada. Eles já estavam construindo, quando passou a construtora para o filho, já estavam construindo alguns apartamentos, alguns conjuntos habitacionais. O pai com muita grana, muito dinheiro, e nós fizemos aquela oração e consagramos o local. Nós oramos pelo menino. Depois de 2 anos eu voltei lá, e depois daquela volta ele me levou de novo na construtora, porque eu perguntei para ele: e a construtora, como vai no horário do almoço? Ele disse assim: eu vou fechar a construtora e eu vou aproveitar no horário de almoço, do almoço eu vou levar lá. Aí me levou com o coração completamente entristecido, consternado, machucado. E quando nós chegamos na construtora, o prédio era o mesmo, estava tão bem cuidado como antes, mas na sala da presidência, que era a sala da filha dele, tinha uma bateria, do filho dele, aliás, tinha uma bateria de instrumento musical mesmo. Ele disse: ele não quer nada com a vida. Já instalou essa bateria, vive o dia todinho tocando bateria aqui. Como eu posso ter uma pessoa que dirige uma empresa numa condição dessa? Se no horário de expediente, quando todos devem estar trabalhando, ele está tocando bateria. E não era um músico profissional, não. Esse empresário tem até uma filha que é jazzista, chama Eliana Elias, e é a jazzista brasileira mais conceituada nos Estados Unidos. Mas esse filho dele era um amador, não tocava profissionalmente. Ele jogou uma grande oportunidade que o pai tinha construído na lata do lixo. Sabe por que eu estava me lembrando da história do filho do Walter Basílio Elias? Porque a igreja, ela tem sob a égide e o olhar de Deus que produzir. E a expectativa do pai é que sejamos produtivos. E é interessante isso, que Deus nos deu canais, ferramentas, que quando utilizadas são poderosíssimas para desinstalar potestades espirituais, para afugentar demônios, para aniquilar com enfermidades crônicas já instaladas, para botar para correr crises financeiras, crises emocionais. Deus não nos deu o desafio da conquista. Deus não diz assim: olha, vocês vão nascer bebezinhos espirituais e serão alimentados pela palavra de Deus, e quando vocês forem um pouquinho mais maduros, vocês vão ser produtivos. Mas quando Deus, Ele teve essa perspectiva sobre as nossas vidas, Ele não nos deixou sem ferramentas de conquista. Ele nos entregou ferramentas de conquista preciosíssimas. Hoje eu queria falar de uma ferramenta dessas, que tem caído, infelizmente, no desuso da igreja, que é a ferramenta do evangelismo. Por isso que nós passamos aquele videozinho no começo da abertura da mensagem. Sabe, a prática do evangelismo pessoal, ela já foi tão intensa na igreja, que isso passava a ser um objetivo de vida de cada cristão. Mas hoje, sinceramente, isso não está na ordem de prioridade dos cristãos com quem eu convivo de perto. É lógico que nós crescemos como igreja, nós alcançamos canais de divulgação do evangelho, como rádio, como televisão, como revistas, jornais, que de certa forma têm feito o evangelho crescer intensamente no Brasil. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nada substitui as conquistas que são pessoalmente elaboradas por você e por mim. Nenhuma conquista de uma vida é tão importante como aquela que você conquistou. Essa é uma experiência pessoal de vida sua. Não vale tão intensamente quanto aquelas que você vê, por exemplo, de repente num culto 5, 6, 10, 20, 40 pessoas se convertem, numa cruzada milhares de pessoas se convertendo. Mas isso não tem o efeito daquela que você conquistou. Aquela que conquistou você é seu filho, sua filha na fé. É gente que um dia vai olhar para você e vai dizer, grato no coração: você arrancou a minha alma das mãos de Satanás. É gente que vai orar por você em tempo e fora de tempo, porque vai saber que foi você que livrou a alma dela do fogo do inferno. Um dos maiores prazeres que existe na vida é gerar filhos. Não existe nada mais gostoso do que você acompanhar um filho durante toda a existência. É trabalhoso, é muito trabalhoso, mas não há nada que dê mais prazer do que gerar filhos. E espiritualmente isso não é diferente. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Essa é a nossa missão, é o último pedido que Ele fez aos seus discípulos. Nós nascemos para gerar filhos. Você, como igreja, você nasceu para gerar outras igrejas. Nós temos uma grande caravana que saiu para Tapera. Esses irmãos foram doar o final de semana deles por completo, em serviço na presença de Deus, porque eles querem gerar uma grande igreja em Tapera. Mas sabe, a igreja tem perdido a prática do evangelismo. Nós temos nos afastado da prática do evangelismo. Poucos são os que evangelizam. E por causa disso mesmo, antigamente, por exemplo, quando um crente se convertia, a Andréa, quando se converteu, a casa dela toda se converteu, porque ela foi evangelizando pai, mãe, irmãos. Ela orava tanto que eu não fazia isso por amar ela demais, mas eu devia chamá-la naquela época de Olivia Palito, porque ela orava e jejuava, era dessa grossura de tanto jejum que fazia pela conversão das pessoas a quem ela amava. De 10 palavras que ela falava, 9 eram Jesus. Quando a gente começou, quando a gente renovou o namoro, quando ela morava em Recife, nós passamos uns meses acabados, aí quando ela renovou o namoro comigo, não tinha internet, não tinha celular, a gente escrevia carta todos os dias, um para o outro. As cartas dela eram assim, verdadeiras epístolas divinas para a minha vida. Ela dizia 2, 3 coisas do dia dela, ela falava duas, três coisas que ela queria compartilhar, o resto era bomba, bombardeio de Jesus na minha vida. Impressionante. Sabe, nós temos perdido, infelizmente, essa prática do evangelismo. Hoje eu queria conversar sobre esse tema de uma forma bem produtiva, porque esse tema sempre foi o foco da Bíblia Sagrada, sempre foi o foco de Jesus Cristo. Mesmo como ele começou a chamar os discípulos, começou assim, com um alcance individual, e os discípulos foram chamando uns aos outros. Eu me lembro, por exemplo, que André, que era Simão de Pedro, em João capítulo, no capítulo 1, versículos 41 e 42, está lá dizendo que André conheceu o Messias e ele foi ao seu irmão Simão para dizer: vem cá, o Messias já está na terra, eu o conheci. Ele evangeliza Simão e Simão vem por causa do evangelismo de André. E aí foi se formando o colégio apostolar de Jesus. E eu queria fazer isso exatamente sobre a égide e a perspectiva de Jesus evangelizando. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João 4, capítulo 4. João capítulo 4, versículo 9. Era ordem de prioridade de Jesus o evangelismo individual. Escute o que eu estou te dizendo nessa noite. Escute o que eu estou te dizendo nessa noite. Jesus, ele evangelizava em massas, fazia milagres que atraía multidões, mas ele nunca deixou de se preocupar de evangelizar individualmente. Essa deve ser a sua prioridade de vida. Deixa eu te contar uma coisa. Vou pedir a você que tire a sua visão agora da Bíblia e olhe para mim por uma fração de segundo. Deixa eu te dizer uma coisa. A razão de você ainda estar na terra é só essa. Jesus espera que você conquiste muitas almas para na sua entrada no céu você ter provisões a apresentar para Deus. Quando Deus perguntar para você: meu filho, eu te dei 2 talentos, você multiplicou em quantos? Mateus 25, a parábola dos talentos, Jesus diz que vai acontecer assim mesmo. Eu te dei 10 talentos. Com esses 10 talentos, quantos você conquistou? Quantos talentos você multiplicou? A quantas pessoas você alcançou? Quantas pessoas você conquistou? É por isso que nós ainda não fomos tirados da terra. Na hora em que cumprirmos o papel e a missão que Cristo deixou para nós, de evangelizarmos o mundo, de alcançarmos vidas, aí a igreja vai ser arrebatada. Sabe por que eu tenho um interesse profundo nesse culto de compartilhar essa preocupação do meu coração com você? Porque para eu subir, eu estou dependendo de você. Sério. A igreja, para ser arrebatada, precisa que nós entendamos qual o nosso papel na terra e o cumpramos com eficiência, eficácia e pressa. E temos que fazê-lo isso com pressa, porque o mundo está apodrecendo. Está muito difícil de ser crente na terra hoje. Está cada vez pior. Então vamos nos unir em conquista. Vamos nos unir nas velhas e boas práticas do evangelho, para que Jesus venha e arrebate a sua igreja. Você pode dizer um amém para nós começarmos então a meditação? Então amém. Obrigado, Wagner. O versículo da noite, o tema é esse: evangelismo, a arma letal da igreja contra o inferno. E o versículo inicial da noite está em João capítulo 4, versículo 9. A Bíblia diz que a mulher ficou surpresa que um judeu pedisse qualquer coisa a uma desprezada samaritana. Está na linguagem Bíblia Viva. Geralmente eles nem falam com elas. E ela comentou isso com Jesus. Sabe quando isso se deu? Quando Jesus, ele resolveu pessoalmente se utilizar da estratégia do evangelismo pessoal para anunciar àquela mulher um plano diferente que ela ainda não conhecia. Eu quero, nessa noite, de forma bem objetiva, concisa e compressa, falar das estratégias que Jesus usou nesse evangelismo, para que nós possamos compreender como nós podemos conquistar outras vidas através do evangelismo pessoal e aprender com aquele que é o mestre dos mestres no evangelismo pessoal. E a primeira coisa que eu queria colocar e pontuar nessa noite é que o evangelismo pessoal praticado por Jesus na vida dessa mulher, ou intencionalmente para essa mulher, tinha entre os seus pilares a valorização do ser. É interessante que nós estamos vivendo em um mundo cada vez mais populoso. Nós temos tido a oportunidade de cada vez conquistar mais, de nos aprimorarmos mais. Nunca houve tantas faculdades como existe no mundo. Nunca houve tantos acadêmicos, nunca houve tantos doutores como existe no mundo de hoje. Existe muita possibilidade de crescimento, existe muita possibilidade de projeção. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: nunca as pessoas se sentiram tão solitárias, tão individualmente sozinhas, tão individualmente desvalorizadas. É impressionante isso. Eu fui numa festa uns dias desses atrás, uma pessoa estava me fazendo um comentário que, mesmo havendo muita comunhão naquela festa, havia grupinhos que se formavam, e dentro desses grupinhos tinham pessoas que não conseguiam se encaixar, que não tinham grupinhos com quem ficar, e ficavam isoladas, uma, duas, três pessoas que não tinham nenhum alcance naquela festa. Estavam ali por estar, por consideração ou convite, mas não participavam intensamente da festa. Pessoas assim sentem dificuldade de se aproximar, sentem dificuldade de se sociabilizar. E pessoas que sentem essa dificuldade precisam encontrar na abordagem do evangelho um evangelho que o valorize. É interessante que a primeira observação dessa mulher, a mulher samaritana, é exatamente essa. Quando Jesus fala com ela, ele diz: gozado, você é um judeu, pelas suas vestes eu estou conhecendo, pelo seu sotaque linguístico eu estou conhecendo, e judeus não falam com samaritanos, e você está falando comigo. Ela percebe que na prioridade divina naquela hora, o alcance da sua vida estava já se dando. É lógico que isso podia ter um ponto de sarcasmo, de acidez na colocação dela, porque Jesus estava pedindo alguma coisa para ela. É como se ela dissesse: espera aí, você está precisando de mim, mas você não é um judeu, eu não sou uma samaritana, é só por causa disso que você está falando comigo? É mais ou menos isso que aquela mulher está colocando inicialmente para Jesus. Mas sabe, o diálogo vai se transcorrer de uma forma tão intensa e tão intencional que aquela mulher depois vai sentir que o que Jesus queria era ter um alcance pessoalizado, pessoal da sua vida. Sabe, esse é um dos processos mais interessantes do evangelismo pessoal. É que todo aquele que foi alcançado por alguém que se preocupou com a sua vida em evangelizar pessoalmente ele vai se sentir amado, acolhido. Ele vai perceber que na ordem da prioridade do dia aquela pessoa deu uma atenção exclusiva a ela porque estava preocupada com a vida e com a alma dela. Isso é latente. Eu me lembro de uma menina chamada Verônica. Ela estava desviada do evangelho e um dia ela foi para a Praça Deodoro. Nós tínhamos um grupo de evangelismo quando nós éramos jovens, e ela disse para Deus: Deus, eu vou te dar até 21h para que você mande alguém nessa praça para dizer que você ainda me ama e que você ainda tem interesse na minha vida. Agora, se você não mandar alguém até 21h, eu vou àquela ponte que tem ali na ladeira da rodoviária e eu vou pular daquela ponte embaixo, a ponte do Reginaldo. Ela formou aquela opinião. Gente, quando nós chegamos, nós estávamos passando por várias ruas ali no centro da cidade, evangelizando mendigos, levando sopa. E aí, quando nós chegamos naquela praça, Praça de Deodoro, era exatos 8h59. Ela já estava se levantando do banco que ela estava sentada, porque faltava um minuto apenas para Deus, para o tempo que ela deu a Deus. E na hora em que ela se levantou, a gente de longe viu, e nós abordamos ela perguntando se ela ainda tinha mais 5 minutos para ouvir a gente. E sabe, ela disse assim: 5 minutos não, mas 1 minuto eu lhe dou. E eu falei para ela: talvez seja mais necessário mais do que isso, porque eu queria falar do amor de Jesus Cristo por você. Ela começou a chorar copiosamente, porque ela sentiu que no último minuto Deus respondeu a oração dela. Ela se sentiu amada, valorizada, acolhida, alcançada. Ela sentiu que Deus ainda queria alcançar o seu coração, ainda tinha interesse na sua vida. Depois disso, a gente acompanhou aquela menina por alguns meses. Aquele impacto daquele encontro mudou praticamente, radicalmente a vida dela para sempre. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque houve um grupo de jovens que se preocupou em orar e jejuar e sair às ruas para falar do amor de Deus. A nossa base de conquista não são as quatro paredes da igreja. As pessoas que normalmente vêm à igreja são pessoas que já são convertidas, outras que no máximo foram convidadas por alguém que já estão assistindo elas. Mas a igreja, ela exerce o papel de igreja quando, para além das quatro paredes, ela resolve levar a mensagem de Jesus a outras pessoas. A preocupação pessoalizada de Jesus já rendeu na Bíblia Sagrada casos maravilhosos. Por exemplo, uma das passagens mais espetaculares da Bíblia está em Atos 8, quando Deus pega o melhor pregador de multidões que ele tinha na época, o Filipe. Era o cara que, quando pregava, abalava as multidões. Ele diz: Filipe, eu sei que você é pregador de multidões, mas eu tenho uma tarefa pessoalizada para você. Eu tenho um etíope que veio à festa em Jerusalém e ele está com muita sede da minha presença. E agora você vai parar de pregar o evangelho para multidões e você vai procurar ter um encontro com esse etíope. E você vai anunciar o plano de salvação para ele. Gente, quando Filipe deixa tudo que está fazendo para ir falar do amor de Deus para uma pessoa só, para ir evangelizar pessoalmente aquela pessoa, quando ele encontra o eunuco, ele está lendo o profeta Isaías. E olha a abordagem dele, como valoriza aquele etíope. Ele diz assim: você está entendendo o que você está lendo? Ele disse: nadinha de nada, porque ninguém me explica. E ele diz: pois Deus me mandou parar de fazer o que eu estava fazendo, para pessoalmente vir satisfazer as suas necessidades. Não tem como uma pessoa não se sentir amada, acolhida, aceita, desejada por Deus, quando alguém resolve investir tempo de qualidade no evangelismo pessoal. Foi isso que aconteceu com Jesus, com aquela mulher. A Bíblia diz que eles estavam passando por Samaria e tinham necessidade de alimentos. Jesus diz assim: vá comprar alimentos com os discípulos, eu vou ficar aqui, que eu vou aguardar uma mulher que vai vir tirar água nesse poço, porque eu quero falar do meu amor por ela. E é interessante, porque se tivesse com os discípulos, aquele ambiente de intimidade não tinha sido gerado. Mas quando os discípulos estão ausentes, Jesus pode falar individualmente do seu amor àquela mulher. E é interessante, porque o diálogo, ele começa de uma forma bem provocativa, porque Jesus, ele não oferece o evangelho para ela de início. Muito pelo contrário, ele pede um favor a ela, ele pede um copo d'água a ela. Isso me revela uma outra coisa muito interessante na prática do evangelismo: é que ele não pode ser arrogante. Muitas vezes nós não conquistamos vidas para Jesus porque nós temos apresentado um evangelho completamente arrogante. Muitas vezes entregamos todo um pacote pronto para a pessoa: você tem que ser crente, porque se você não for crente um dia, você pode ir ser reprovado e morar no inferno e terminar passando o resto da sua eternidade sofrendo. Um evangelho que é apresentado dessa forma normalmente encontra rejeição no coração da pessoa que está ouvindo. Mas Jesus, ele pede um favor àquela mulher. Ele se aproxima daquela mulher com uma necessidade pessoal que ele estava passando. Isso, inclusive, revela basicamente duas coisas. A primeira é que ele era o Deus humano, o Verbo que se encarnou, como disse o profeta, porque ele tinha necessidades físicas, fisiológicas, ele tinha as mesmas necessidades que nós sentimos. Eu tenho sede e ele sentiu sede. E ele pede um copo d'água àquela mulher. Mas quando ele pede um copo d'água àquela mulher, ele é provocado pelaquela mulher justamente com essa observação. E aí ele vai mostrar que, apesar de homem, ele é Deus, porque ele vai oferecer a ela uma coisa que só aquele que tem isso para dar pode oferecer. Ele diz para aquela mulher que tem a dar a ela o dom da vida. um dom que ela não conhecia. E é muito interessante quando ele oferece isso em João 4:10. Está escrito assim: Jesus respondeu àquela mulher: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que diz, dá-me de beber, tu lhe dirias, eu vou dar água a você, mas em troca você vai me dar água viva. Você entende o que eu estou falando? Ele não aborda o evangelho de uma forma brusca, de uma forma intensa e intencional no princípio. Ele quer gerar intimidade, conhecimento com aquela pessoa. É aquela vizinha que mora do lado da tua casa, que às vezes pede um pouco de sal, porque na casa dela faltou sal para salgar a comida. Essa é que é a boa de você falar de Jesus para ela. Sabe por quê? Porque ela já precisou de você, você já precisou dela, já existe um certo clima de cumplicidade, de intimidade. É aquele teu parente que todos os dias você lembra dele, mas ainda não criou uma estratégia de alcance para ele, e que se ele morre hoje, ele vai para o inferno, porque você, que era responsável, e a pessoa que Deus tinha aquela expectativa de que você podia anunciar o evangelho para ela, você não tem feito isso. E aí Jesus, ele vai quebrando o gelo do desconhecimento com aquela mulher quando ele pede água e quando ele oferece uma outra água, inclusive aguçando uma coisa que todos nós temos, que é a curiosidade. Aquela mulher fica pensando: que tipo de água é essa que esse cara está me dando, se ele não tem nenhuma caneca para tirar água desse poço? Aí eu descubro uma terceira estratégia no evangelismo pessoal de Jesus: é que ele é inteligente. Sabe, uma das técnicas da pescaria é a paciência. Você lança um anzol e você tem que esperar que o peixe tenha fome de vir buscar a isca, morder o anzol. Às vezes o peixe não está com fome, aquela hora você passa um minuto, meia hora, uma hora, duas horas, até que dê a hora da fome do peixe. E na hora da fome do peixe, ele vem comer a isca e você pega o peixe. Evangelismo é isso. Muitas vezes você tem que respeitar o tempo, você tem que respeitar a hora, você tem que respeitar a compreensão da outra pessoa com quem você está conversando e quer alcançar. É muito interessante porque na hora em que Jesus oferece água de graça, o que a princípio poderia ser a água da graça, que digo, o que a princípio poderia parecer uma grande vantagem para aquela mulher, gera apenas uma aguda curiosidade, porque ela faz uma associação errada. E inteligentemente Jesus vai consertar isso, porque ela pensa assim: rapaz, todos os dias eu tenho que sair de casa com um pote para pegar essa água aqui, boto na minha cabeça, levo para minha casa para cozinhar e para que as pessoas possam ter água potável para beber. Mas esse cara está dizendo que tem uma água que, se ele me der, nunca mais eu vou vir aqui nesse poço. Ah, peraí, eu quero ouvir mais desse cara, porque isso vai me evitar um trabalho contínuo, diário, desgastante, enorme. Talvez ela estivesse pensando: esse cara deve ser diretor técnico de uma firma chamada Tigre, Tubos e Conexões. Ele vai encanar essa água e vai levar a água encanada para minha casa. Esse cara deve ter uma fábrica de bombas, de propulsores. Ele vai colocar essa água à beira da minha casa. Eu não sei o que ela imaginou na época, mas está associado no texto que ela pensou assim: se ele me der isso, eu não vou ter que vir a esse poço mais. Eu quero saber mais disso. Pode ser que esse cara tenha uma solução que eu não conheça. E o coração dela é aberto para conhecer a solução. Isso é que é o mais maravilhoso. Mas aí no versículo 11 ela diz assim: mas espera aí, que água é essa que você está me oferecendo, se você não tem nenhum balde, se você não tem nenhum balde para tirar a água do poço? Esse poço é muito fundo, moço. Como é que você está dizendo que vai me dar uma água que é viva, que eu bebendo dela nunca mais vou ter sede? Aí ela diz uma outra coisa no versículo 12: além do mais, será que você está se sentindo mais importante do que Jacó, que nos deu esse poço? Jacó era reverenciado naquela região, porque mesmo tendo morrido, deixou de herança aquele poço que dessedentava a sede de uma multidão daquela região. E aí, por causa disso, aquela mulher ficou pensando, será que ele está achando que é maior do que Jacó? Ah, eu vou desmontar a estratégia dele daqui a pouco, se ele disser que é maior que Jacó. Jesus diz conversa, não alimenta aquela conversa, não fala de Jacó, não diz ser maior e nem menor do que Jacó. Só diz ter uma água que quando a gente bebe, dessedenta toda a sede e transforma a vida. Essa é a quarta estratégia de Jesus. Ele vai apresentar uma água que não só tira a nossa sede, mas que nos muda por dentro. Na prática do evangelismo pessoal, tem uma coisa que eu acho muito interessante. Na epístola de Filemon, a gente vai ver que Paulo está preso, e juntamente com ele está também preso um escravo fugitivo. Fez alguma coisa errada na casa de Filemon, que era o seu senhor? Talvez tenha roubado alguma coisa dentro da casa do seu senhor e fugiu para não ser preso. Aí terminou sendo preso. E quando foi preso, ficou do lado onde Paulo tinha sido preso, porque o diabo queria calar a voz de Paulo. Paulo anuncia pessoalmente o evangelho a Onésimo, evangeliza. Ele faz confissão de Jesus como Salvador. Mas você percebe que há uma mudança interior profunda na vida de Onésimo. Tanto é que Paulo, quando devolve Onésimo para Filemon, diz para Filemon, olha, ele era muito trabalhoso, mas agora, depois de transformado por Jesus, depois de ter bebido dessa água que transforma, agora ele é muito útil a mim. Eu podia nem estar enviando ele de volta, porque aqui do meu lado ele seria muito útil a mim. Mas como ele pertence a você, eu vou levar ele de volta para você, vou mandar ele de volta para você, porque ele será muito útil também a você. Sabe do que eu estou falando para você? Muitas vezes nós refutamos a oportunidade de falar do amor de Deus a alguém, e a gente, por causa disso, priva aquela pessoa de ter uma oportunidade que transforme a vida dele, que o torne uma pessoa muito melhor para a sociedade, que o torne muito mais produtivo, que o torne uma pessoa que vai gerar para a sociedade outras vidas em Cristo Jesus também. E sabe, quando Jesus, de uma forma bastante pessoalizada, vai apresentando aquele evangelismo de uma forma inteligente, até o ponto em que ele entrega aquela oportunidade daquela mulher ficar curiosa, pensando que água é essa, onde está essa água, como é que eu posso beber essa água, como é que eu posso não ter mais sede, Jesus estava preparando uma plataforma para tratar do problema agudo que aquela mulher tinha e que Jesus não podia tratar sem que essa plataforma fosse gerada. Aquela mulher tinha uma sede insaciável de ser feliz, e por causa disso ela saiu tendo vários relacionamentos afetivos de forma irresponsável, de forma não controlada por revelação, por oração. Ela não ora, ela não conversa com Deus, ela não pede direção, ela vai tendo, na base da projeção aritmética, todos os relacionamentos que ela pode ter, e ela vai se machucando com essa sua sede. Então Jesus já está transicionando da sede de água para a sede da alma, porque agora ele quer, daqui a alguns instantes, quando o anzol estiver bem fisgado no coração daquela mulher, ele quer puxá-la das mãos do inimigo e transportá-la para o reino da luz. Você percebe isso? Muitas vezes, na hora de evangelizar, nós precisamos conhecer a história daquela pessoa, porque conhecendo a história daquela pessoa é muito mais fácil de orarmos, e Deus nos dá a estratégia correta de alcance. É fantástico quando Jesus começa a falar de sede, e não sede física, mas sede da alma, porque aquele era o problema daquela mulher. E cá entre nós, eu, você, qualquer um de nós temos sede. Qualquer um de nós tem alguma área das nossas vidas que precisa ser tratada, que precisa do milagre de Deus, que precisa do alcance de Jesus. E aí Jesus, quando vê que aquela mulher está de forma aguda e intensa, curiosa, querendo tomar daquela água, ele vai para o confronto. E essa é a quinta estratégia de Jesus para o alcance daquela mulher. nos versículos 16 e 18 do capítulo 4 de João, você vai ver que não há evangelismo sem confronto. No entanto, o confronto de Jesus, ele não é brutal, ele não é excludente, ele não machuca, ele não expõe, ele não fere, ele vai tratar do problema, do pecado daquela mulher, de uma forma tão delicada, que aquela mulher escancara as janelas do seu coração para ele entrar. Porque o grande problema dela é que ela tinha sede de ter um relacionamento que saciasse a sua necessidade de estar feliz. E aí quando Jesus ele vai produzir o confronto, olha o que ele diz nos versículos 16 e 18. Ele diz: mulher, eu vou lhe dar dessa água que sacia não a sede do corpo físico, mas sacia a sede da alma. Eu vou lhe dar dessa alma, dessa água. Mas no entanto, há uma condição que eu quero colocar. E ela pergunta para ele: qual é? Eu estou disposta a lhe dar qualquer condição para beber dessa água. Ele disse assim: vai buscar o teu marido. Ele não diz que ela é uma adúltera, ele não a acusa de fornicar intensamente, ele não a chama de prostituta, ele não diz que na sua vida emocional ela é uma mulher errante, um péssimo exemplo para a religião, uma de quem as religiões iriam fugir dela, muito pelo contrário. Ele quer incluir aquela mulher em um processo de amor que possa produzir uma transformação no coração dela. E é interessante que a mulher não faz confissão de absolutamente nada, ela diz assim: mas eu não sou casada. Como quem se quisera dizer assim: se você está pensando que você é um profeta, profetizou da forma errada, porque eu não sou casada. Mas olha como é importante, antes do evangelismo pessoal, estarmos debaixo de oração e jejum. Ele tinha uma palavra revelada para aquela mulher que mudaria o quadro da resistência espiritual dela. Ele disse: agora você falou a verdade, estou gostando do que estou ouvindo de você, porque de fato você não é casada, você está vivendo com um homem que não é o seu, e já é o seu sexto marido. E aí nesse confronto, nessa verdade exposta de uma forma, mas muito delicada, ele vai tratar com aquela mulher do maior problema que ela tinha na alma. Olha, deixa eu abrir um parênteses aqui. Os textos que estão na Bíblia foram colocados muitas vezes de forma concisa, porque não dava para pormenorizar tudo. Mas eu acho que aqui, na hora em que Jesus disse isso para aquela mulher, o texto não transcorre imediatamente como está na Bíblia. Não estou adulterando a palavra de Deus. Não estou dizendo que a Bíblia não é verdadeira. O que eu estou dizendo é que se a Bíblia fosse contar o tempo em que Jesus gastou para ministrar o coração daquela mulher, correção nessa área de saciedade incorrigível da sua alma, necessidade de saciar a sua alma de forma intensa nos relacionamentos, se fôssemos ter toda a narrativa ali, o texto ia ficar longo e cansativo. E tem mais, o texto não ia preservar a intimidade daquela mulher, e Jesus delicado não permitiu que tudo aquilo que ele deu de tratamento naquela mulher estivesse aqui escrito. Isso é o que é mais maravilhoso desse texto de Jesus com relação a essa mulher. Há um momento que ele vai começar a tratar do problema, e na hora que começa a tratar do problema, ele já pula para a solução do problema, porque aí o assunto só dizia respeito àquela mulher e a Jesus que estava querendo alcançá-la. Sabe, uma das coisas mais erradas na prática do evangelismo é que muitas vezes o que está sendo evangelizado abre o coração dele para outras pessoas, e você muitas vezes não guarda o segredo daquela pessoa. Eu acho isso maravilhoso, porque Jesus guardou tudo o que era segredo, tudo que aquela mulher confessou, tudo que aquela mulher disse ali naquele momento em que ele a confrontou. Porque quando ele sai do versículo 18, do confronto, se você for ao 19, você já vai encontrar ele dizendo para a mulher, ou a mulher dizendo para ele. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar que deve adorar. E ela já vai partir para um outro assunto, como se deve adorar da forma correta. Mas eu queria dizer uma última coisa para nós encerrarmos isso. O seu Walter estava profundamente triste, porque o seu filho, a quem ele criou circunstâncias muito favoráveis para a sua prosperidade na vida, não tenha entendido aquilo que ele proporcionou. Sabe, o coração de Deus, muitas vezes olhando para a igreja, tem ficado triste, porque nós temos abandonado a ferramenta do evangelismo. Nós não temos posto isso na ordem de prioridade divina nas nossas vidas. E a expectativa e a esperança de Deus é que essa palavra seja mais do que um puxão de orelha em você, seja em um encontro entre você e uma verdade perdida já há algum tempo. Eu tenho um vídeo que eu queria terminar essa mensagem mostrando ele. É um vídeo um pouco longo, eu não testei o áudio, mas esse cara é um dos caras mais malucos que existe na internet. O vídeo está cru, gente. Ele está evangelizando prostitutas, toxicômanos. E o áudio pode não estar bom. Vamos testar. Se não estiver bom, eu prometo que não vou cansar vocês com esse vídeo, porque ele é um pouquinho longo. E vocês vão me perdoar, porque ele não filtra nada. Mas na ansiedade de cumprir o ID de Jesus e de falar do amor de Deus, esse cara, ele vai levar o evangelho. Dá uma pausa aí, Paulinho. Vai levar o evangelho a muitas pessoas, com a base em Hebreus 9. Na internet, no YouTube, existem muitos vídeos desse cara. Inclusive, ele dá curso de evangelismo. Você pode ter curso de evangelismo no YouTube com ele. A estratégia dele é o seguinte: você poderia dar a mim apenas 5 minutos do seu tempo? Ele vai aproveitar esses 5 minutos para falar do plano de salvação, tomando como base Hebreus 9. Por que que eu trouxe esse vídeo para cá? Por que que eu quero trazer esse vídeo para cá? Para você ver que a paixão que esse cara tem pode ser a mesma paixão que pode alcançar o seu coração nessa noite. A expectativa de Jesus em relação a você é que você entenda que ele entregou uma ferramenta fantástica para desmobilizar todas as bases do inferno na terra. E muitas vezes você tem feito muito pouco uso dessa ferramenta chamada evangelismo. Vamos soltar, Paulinho?
Vocês um folheto a respeito da palavra de Deus?
Pode.
Posso?
Pode.
E vocês ouviriam sobre a palavra de Deus mais ou menos uns 5 minutinhos?
Cinco minutos.
Não, cara.
Pode falar sim.
Posso falar?
Pode, com
a hora que eu estiver sendo incômodo, inconveniente, é só falar que eu saio numa boa.
Okay, beleza.
Já recebeu, né, Wellington, não é isso?
Isso.
A palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, o seguinte, eu dou um diferente.
Não, mas
vamos
três,
então,
eu levo
para
minha esposa. Pode levar. Chega lá e fala: ah, amor, eu tô na igreja.
A palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, o seguinte: ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso enfrentar um julgamento. Significa que nós vamos estar diante de Deus para sermos julgados por Ele logo assim que morrermos. Nós não sabemos quando isso será. Vocês são muito jovens, eu espero que vocês vivam muito tempo mais, mas pode ser que a morte venha cedo demais, não sabemos. Então a pergunta: se por hipótese acontecesse uma tragédia e vocês morressem, estariam preparados para estar diante de Deus para serem julgados por Ele?
Eu não sei, mas pô, tinha que rolar uma palavra mais amigável. Você decide morrer, meu irmão. Pô, nós estamos saindo pra zoeira.
Cara, pô, tudo cara, bem.
Você vai morrer.
Olha só, eu não estou aqui dando uma profecia, não estou aqui desejando que isso aconteça. Eu estou apenas querendo fazer vocês perceberem que isso é uma hipótese. Isso é uma hipótese, concordo que isso é uma hipótese. E às vezes nós não pensamos em coisas tão importantes como essa. E a pergunta, vocês estariam preparados? Não. Eu vou colocar a pergunta de uma outra maneira. Vocês se consideram pessoas boas?
Eu me considero.
Sim. Vocês parecem para mim pessoas boas, vocês não sabem quem eu sou e estão me permitindo falar com vocês. Isso é uma coisa de uma pessoa, no mínimo, uma pessoa educada. E que vocês parecem que são. Mas a pergunta é, será que segundo os padrões de Deus, vocês são pessoas boas?
Não.
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 Não. Sim ou não?
Não, acho que não.
Vou tentar ajudar vocês. Você, quantas vezes você já contou uma mentira?
Todo dia.
Sim, uma pessoa que mente, ela é chamada de quê?
Mentiroso.
Você acha que mentiroso é uma das características de uma pessoa boa segundo os padrões de Deus?
Não.
Você, jovem, já desobedeceu seus pais alguma vez?
Já.
Você alguma vez já cobiçou a mulher do próximo?
Já, pra nós.
Já? Pra nós. Você alguma vez já furtou alguma coisa de alguém?
Não.
Eu não estou dizendo que ele pegou uma arma.
Ih, mas ele pegou a arma mesmo.
Espera só um minutinho, deixa eu continuar. Espera só um minutinho, por favor.
Ele pegou a arma mesmo.
Só por favor. Só um minutinho. Imagine o seguinte. Olha só. Olha só, não estou dizendo que você pegou uma arma e você assaltou uma pessoa, não estou dizendo isso. Mas às vezes a gente se apropria de coisas do próximo de uma maneira que não é legítima. Vou dar um exemplo. Fruta no quintal do vizinho, já roubou?
Eu já.
Você fez isso escondido dele, imagino, porque você sabia que estava errado, concorda? Não é uma maneira de furtar?
Não, sabe que está errado, não. Eu queria pegar tudo pra mim.
Sim.
Na moral, ele mereceu, porque ele deixava a parada cair podre.
Sim, mas olha só. Então vou dar um outro exemplo para você. Você. Na sua casa tem algum CD ou DVD pirata?
Tem.
Tem noção se é certo ou errado? Tem noção de se é certo ou errado? Errado. Entende? Olha só. Então assim. Olha só, gente. Claro que é mais caro. Por exemplo, aquele carro ali, eu não sei quanto custa aquele carro, aquele Gol. Deve custar aí uns 20 mil, talvez.
20 mil, rapaz.
Quanto? 15 mil. Se chegasse alguém aí falando assim, olha, eu tô vendendo esse carro por R$500. Sabe por que ele tá tão barato assim? Porque eu acabei de roubá-lo ali em cima. Você compraria esse carro por R$500?
Não.
Você sabe que é roubado. Mas, exatamente. Então, um CD que custa R$20 e alguém vende por R$1, a gente sabe que foi de uma maneira ilegal. Então, olha só. Percebe o que eu estou fazendo aqui. Percebe? Eu estou apreciando a maneira educada com que vocês estão me ouvindo. Eu queria completar o raciocínio aqui. O que eu estou dizendo para vocês é que, segundo os padrões de Deus, vocês já transgrediram vários mandamentos, concordam? Se Deus fosse julgar vocês baseado nas leis dele, você acha que Deus ia considerar vocês culpados ou inocentes?
Culpado.
Você acha que Deus ia te mandar para o céu ou para o inferno hoje?
Não existe inferno, não.
Não existe inferno? De onde você tirou isso? É um palpite? É um palpite? É uma especulação? Você não acha que é perigoso? Eu sei. Presta atenção numa coisa.
Vai me mandar, tipo assim,
é o que?
Sei.
É o que é?
Calma aí. Vou responder os dois. É o que a Bíblia diz, certo? É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que tem dois caminhos. Amigo, olha só. Independente de se você acreditar ou não, é o que a Bíblia diz. Eu respeito o que você crê, tá certo? Mas o que você crê, você tirou um palpite de algum lugar. Você não acha que é perigoso você apoiar a sua alma, a sua eternidade, só num palpite que você tem? A Bíblia diz que existe. Jesus Cristo foi um cara muito gentil, concorda? Um cara educado. E ele falou que haveria dois caminhos. Um estariam à sua direita, vinde benditos de meu Pai, e outros à sua esquerda. Ele fará. Ele disse que ele falará. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, se Jesus, que era tão carinhoso, tão gentil, falou que o inferno existe, quem somos nós para duvidar? Então, a questão que eu quero dizer para vocês aqui...
Chegou na parada maneira, hein?
Concorda? Então, olha só. Mas a Bíblia diz que Deus nos amou tanto. Ele viu o nosso destino. Ele viu que estávamos caminhando para a morte. Mas Ele nos amou muito. E fez uma iniciativa, um ato de amor, para que nós pudéssemos ser salvos. Já falei sobre isso com você, né, Wellington? Você sabe o que foi que Deus fez por você para que você pudesse ser salvo?
Ele morreu na cruz para salvar.
Você entende o que ele fez? Imagine que você tenha cometido um crime e você merecesse uma prisão perpétua.
Tá, mas peraí,
e alguém paga o preço no seu lugar. Sim, claro.
Era outra época.
Sim.
E era outra maneira de pensar. Naquela época, era a época de impérios, certo?
Certo.
Se ele foi crucificado, não é simplesmente porque ele... É porque ele se dizia rei. E acima dele, no caso, tipo assim, naquela democracia, existia um outro rei. E por isso, ele acabou sendo crucificado, entendeu? Ele se dizia rei e ele, tipo assim, tava acima do cara, pô, digamos que fosse o presidente.
Sei, o imperador romano, entendi.
Então o cara chegou e falou, pô, peraí, que parada é essa que o maluco fala que é rei aí?
Tá.
Olha só. O povo.
Eu vou explicar, isso aí.
O povo só, tipo assim, porque na Páscoa, naquela época, você podia chegar e soltar um dos presos, não era isso?
Apontaram Cristo ou Barrabás e escolheram soltar Barrabás e prenderam Cristo.
Escolheram soltar Barrabás. Mesmo assim, se o povo estava tão ao lado dele, por que chegaram e falaram, não, então crucifica ele e solta o Barrabás? Porque foi o povo que mandou.
Sim, então deixa eu te explicar uma coisa. O que você falou para mim é inteligente, você tem razão. Se alguém se levantasse dizendo que era um rei, ameaçaria o império.
O império.
Beleza, mas o que acontece é o seguinte. O que que aconteceu de fato? Essa foi a desculpa que os judeus invejosos de Jesus usaram para incriminá-lo. Exatamente. Mas o que que Jesus fazia que incomoda tanto os religiosos daquela época? Jesus olhava para os religiosos e apontava o pecado deles. O chamava de hipócritas, de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Isso causou inveja, causou raiva. Então eles começaram a levar para a autoridade romana que Jesus se dizia rei dos judeus. Mas quando a autoridade romana perguntou para Jesus, você é rei? Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Jesus em nenhum momento disse que o reino dele iria competir com o Império Romano. Essa foi uma desculpa que os judeus deram para crucificar Cristo. Mas quando Pilatos, que era a autoridade romana, colocou Cristo diante do povo...
Antes de chegar a Pilatos, Jesus foi levado ao templo de judeus, certo?
Sim.
E ele foi condenado por blasfêmia.
Exatamente, então você entende.
Eles perguntaram a ele se ele realmente era...
Não, eles perguntaram a ele se ele, porque ele disse, olha, eu vou derrubar esse templo e em 3 dias vou reedificar. Ele estava se referindo ao seu corpo, mas disseram que ele estava se referindo ao templo de Salomão. E disseram, como que alguém pode dizer uma blasfêmia dessa, derrubar um prédio desse e fazer outro? Então, observe como você está dizendo o seguinte, então qual foi a desculpa? Ele era rei ou porque ele blasfemava? Na verdade, os homens inventaram uma desculpa para crucificá-lo, porque não puderam suportar o que ele estava fazendo. Quer confrontar os pecados. Mas isso nós estamos falando no ponto de vista humano. Eu estou trazendo para vocês um ponto de vista eterno. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós olharmos no ponto de vista humano, as pessoas encontraram pretextos para matar Jesus, mas isso já fazia parte de um plano eterno de Deus. Quer resgatar a sua vida pelo sangue de Cristo derramado naquela cruz. Você não tem esperança, nós não temos esperança de nos salvarmos pelo nosso próprio comportamento. Todo preço, toda a dívida que nós tínhamos que pagar para Deus, já foi paga através do sacrifício de Jesus. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos nos arrepender do nosso pecado. Parar de confiar nas nossas próprias ações, nos nossos próprios comportamentos e boas ações que dizemos que temos. Nos arrepender de fato e confiar somente em Jesus como nosso Salvador. Entenderam isso? Então, você entende? A morte de Cristo foi planejada por Deus. A morte de Cristo já estava determinada pelo Senhor. E ele fez isso porque ele te amou, A Bíblia diz, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Então a morte de Cristo foi para nos livrar da condenação que estava sobre nós.
Ou seja, então é por isso que ele chegou para Judas e falou, vai lá e faz o que tu tem que fazer. Tô ligado que tá vacilão mesmo, vai lá.
Ele já sabia.
Porque dura logo.
Ele já sabia, exatamente. Ele já sabia que aquilo iria acontecer. De uma forma ou de outra, fosse por Judas ou por outro traidor, a morte dele aconteceria, porque foi o plano maravilhoso, o plano eterno de Deus para a salvação de todo aquele que crer no Filho dele. A salvação é mediante o arrependimento e a fé somente em Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a pergunta que eu faço para vocês, para finalizar aqui, porque eu sei que já tomei o tempo de vocês demais, mas foi também para responder aos questionamentos que foram feitos.
Gente,
vocês gostariam...
Desculpa aí, mas eu vou meter o pé.
Já é. Fica tranquilo.
Cadê o braço?
Qual é esse copo?
Sente aqui pra mim.
Da esquerda aqui.
Da esquerda aí? Não, tá de boa.
Não, fala.
Deixa eu.
Uma coisa aí, a conversa.
Não tem problema, não. Eu te agradeço por ter escutado.
O papo de vinho é teu?
Eu ia falar,
o papo é pra dar
pegar.
Tá? A pergunta que eu faço para vocês: vocês gostariam de agora? Eu tô dando uma oportunidade e Deus pode ter me enviado aqui para dar essa mensagem a vocês. Vocês gostariam de, nesse momento.
Dá lugar, tá?
Espera só um minuto. Vocês gostariam de, nesse momento, fazer uma oração a Deus, se arrependendo dos seus pecados e convidando Jesus para ser o Senhor e Salvador de suas vidas?
Eu vou te sincerar, eu não estou nessa pilha não.
Não está nessa pilha não? Posso orar pela vida de vocês então,
claro,
pelo menos?
Claro.
Se essa mensagem fez sentido para vocês, medita.
Vontade.
É a nossa única esperança confiar em Jesus. Deus, obrigado por essas pessoas que aqui estão, que ouviram a tua palavra, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, que não seja pela minha palavra, porque eu também sou falho e fraco, mas pelo poder do teu Espírito Santo, que eles possam entender e compreender o que foi falado aqui, e que no coração deles o Senhor possa plantar uma semente, para que eles venham um dia se arrepender e crer e confiar somente em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu te peço que o Senhor preserve a vida deles até que eles tenham esse momento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.
Beleza, valeu.
Aprecio muito a atenção
valeu.
Que vocês deram para a palavra de Deus, tá?
Valeu, obrigadão.
Obrigado.
Muito obrigado.
Falou.
Fica com Deus.
Acender a luz e cortar o vinho. Nós vamos encerrar o culto já, mas deixa eu dizer três coisas básicas para a gente finalizar. Para mim, esse cara é um herói. Um maluco. Você já pensou que é você entrar num gueto desse, sozinho? Tudo que ele tem é um cara filmando de longe. Não é para falar de Jesus, não é? Mas ele vai, tem um monte de filmes dele no YouTube. E por isso que aquela Taja Caravana do Arrependimento eu não cortei ali. Porque é interessante depois vocês conhecerem o trabalho dele. Mas o que eu queria dizer em segundo plano é que Jesus, ele continuou o evangelismo daquela mulher e ela foi alcançada e transformada. Ela se transformou na maior evangelista da Bíblia, porque a Bíblia diz que ela foi à cidade de Samaria e ela disse assim: eu tenho encontrado o Messias, o homem que eu esperava, porque ele contou e anunciou tudo que eu tinha feito na minha vida, mesmo as coisas mais ocultas que eu escondia de todos, ele revelou. E ele me deu de uma água que saciou a minha sede. E aí isso me leva a um terceiro ponto. Hoje no Brasil nós temos sido investidos e atacados por muitas pirâmides financeiras, que têm gerado muitos lucros momentâneos na vida de muitas pessoas. Sabe de onde esses caras tiraram a ideia da pirâmide? Tiraram exatamente da Bíblia. Porque o que acontece com uma pessoa que evangeliza? Você ganha uma alma para Jesus e todas as almas que aquela pessoa ganhar vai estar contabilizado também na sua conta diante de Deus. E isso é o mais maravilhoso. Porque uma alma que você ganha, você não sabe quantas ela vai ganhar depois. Eu quero pedir a você para ficar de pé. Eu vou chamar o Ministério de Louvor para fazer o último louvor aqui. E eu quero que você conscientemente perceba se você é estéril ou não. Eu vou fazer uma pergunta e eu quero que você conclua dentro do seu coração. E você não precisa responder para mim, você vai responder para você mesmo. Nem para Deus você precisa responder, porque Deus sabe já da sua resposta. Quanto você tem investido no ganho de almas? Quanto você tem orado para Deus colocar no seu caminho pessoas que tenham necessidade dele e que possam ser tocadas, transformadas com uma oração sua, com uma palavra bíblica sua que possa resgatar e transformar a vida dele? Quanto isso tem feito da sua ordem de prioridades no seu dia? Eu me lembro que um dia eu estava sentado num restaurante e eu tinha feito uma oração: Senhor, me dê almas, se não me tire dessa terra. Eu fiz essa oração quando eu saí de casa. E naquele restaurante, sentou na minha mesa, porque não tinha mais vaga naquele restaurante, E o dono do restaurante me conhecia, pediu para sentar um grupo de pessoas que tinham vindo da região de Garanhuns e Caruaru, e eles estavam tratando um assassinato de uma pessoa. E porque sentaram na minha mesa, eu pude dar uma palavra que mudou o quadro daquela ordem de pensamentos satânicos. Mas tudo aquilo aconteceu porque de noite, quando eu fui orar, eu fiz essa oração. De manhã, quando eu acordei, eu fiz a mesma oração. Eu digo: Senhor, dá-me almas para que eu possa ganhá-las, ou tira minha vida desse mundo. Porque se você for olhar, o único motivo que te prende aqui ainda é isso. Porque não era muito melhor você estar no céu? Não era muito melhor eu já estar no céu? Não era muito melhor a igreja já ter sido arrebatada? Não, não fomos ainda, porque ainda falta pessoas a serem alcançadas. Quantos aqui ainda não ganharam uma alma para Jesus esse ano? Mês 6, gente. Mais um pouquinho da metade do ano, porque já estamos no dia 30 do mês 6, o último dia do mês. Quantos não ganharam nenhuma alma? Levante assim a sua mão. Sério, sem vergonha. Estou falando ganhar mesmo, evangelizando. Você está vendo? Somos a absoluta maioria de pessoas que ainda não conquistaram almas. Eu vou encerrar esse culto agora, orando para que o Senhor quebre a sua esterilidade espiritual. Ana orou. Ana gerou. A Bíblia diz que Deus deu uma promessa para Abraão, que ele ia ser pai de uma grande geração. Mas sua mulher era estéril. Abraão orou e sua mulher gerou. Nós vamos orar para que você seja produtivo no reino de Deus. Já faz tempo que Deus espera, como Walter, Basílio e Elias esperava que o seu filho começasse a produzir. Já faz tempo que Deus espera que você seja produtivo. E você não tem ganho almas para Jesus. E algumas dessas são seu pai, seu avô, seus primos, gente que você ama muito e que você pode transformar através da palavra de Deus. A palavra de Deus é o dínamos, é a bomba atômica de Deus que quebra toda a resistência de Satanás, liberando a vida que está sendo evangelizada para o alcance do reino de Deus. Você que é líder de GP, que está envolvido em GP, convide pessoas não crentes para visitarem GPs. Os GPs, eles são uma grande oportunidade de alcance evangelístico. Os grupos pequenos que se reúnem todas as semanas em muitos lares aqui da Gênesis podem ser uma grande ferramenta de alcance. Convida pessoas para estarem lá. Que você fale de Jesus com seu exemplo de vida, mas que você fale com Jesus também com a sua boca e com o que você tem no seu coração. Agora, se você não fala de Jesus para outras pessoas, é porque você tem muito pouco de Jesus no seu coração. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que fala a boca do que está cheio o coração. Aí o problema é outro. Você precisa se encher de Deus para levar Deus a outras pessoas. Eu vou orar por você e vamos dar por encerrado o culto. Pai querido, não queremos ser estéreis na sua presença, queremos gerar vida, Senhor. Dá-nos almas, Senhor, ou então nos leva desse mundo. Dá-nos almas, que possamos conquistá-las para o teu reino, arrancá-las das mãos de Satanás e entregá-las diante do teu trono, libertas, livres pelo poder da sua palavra, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Dá-nos almas. Já nos destes as estratégias nessa noite, nos mostrassem dois grupos no começo e no fim da mensagem com muita coragem. Nós te pedimos, dá-nos essa coragem, dá-nos esse compromisso, Senhor, de estarmos falando do teu amor a pessoas que precisem e queiram te ouvir. Eu oro, Senhor, para que todo o espírito de esterilidade que habitava no coração de cada um daqueles que fizeram confissão de que ainda não ganharam almas nesse ano, que possa ser quebrado. Não termine dezembro nesse ano sem que eles contabilizem muitas almas ganhas para o teu reino, para o teu reino. Oh Deus, põe agora no coração do meu irmão e da minha irmã pelo menos 3 pessoas que sejam alvos do seu alcance prioritário, para que elas possam estar investindo nessas pessoas, comprando uma Bíblia, entregando a ela, comprando um livro evangélico, comprando um CD, entregando a ela, para que ela possa de alguma forma ser alcançada pelo poder da tua palavra, pelo poder do nome do teu filho Jesus, que nos liberta de todo pecado e que nos dessedenta de toda sede. Nós oramos assim, Senhor, pedindo a você que derrame a tua unção de conquista sobre o seu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz amém. Olhe para o seu irmão, diga assim: eu podia até desejar a você que tenha um bom jogo e que o Brasil ganhe nessa noite, mas não vou desejar isso não. Eu vou desejar que você seja um grande evangelista, um grande conquistador de almas, um grande conquistador de vidas. E por isso, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida. Diga isso para ele. Diga assim: eu profetizo sobre a sua vida. Seja, a partir de hoje, um conquistador de almas, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos e que tenham todos uma semana rica de experiências com Deus, em nome de Jesus.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82 3032 3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.